Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, quero parabenizar a senadora Ana Amélia, que ela, sem nenhuma dúvida, é uma parlamentar, é uma senadora que enobrece essa casa, a super atuante. Aliás, o Rio Grande do Sul tem isso, né? Os três senadores de lá, o orgulho, o parlamento.
Senador Delmar, em nome do Lazia Martins, seu correligionário do PDT, do senador Paim, correligionário do senador Donizete Nogueira, do PT, grande batalhador pelos interesses dos trabalhadores, dos aposentados do país, inclusive do Fundo Aéreos, e no meu nome, sinceramente, muito obrigada pela bancada do Rio Grande do Sul.
Verdade. O Rio Grande do Sul está parabéns. É um estado que orgulha o Brasil, está passando por uma crise, mas aquele povo tem sabedoria suficiente para superar e voltar a ser o grande Rio Grande do Sul, modelo e exemplo de um estado que sempre trilhou pelo caminho da prosperidade. Mas, senhor presidente, como Vossa Excelência disse que agora eu sou o último, então nós temos aí a noite toda para a gente conversar nessa tribuna.
E os assuntos são mais... O senador Delmar está colocando aqui palavras na minha boca, porque só tem mais cinco inscritos.
Eu ouvi Vossa Excelência falando, eu fui tentando repetir. Então, são vários assuntos hoje aqui que eu venho a essa tribuna. Primeiro, eu quero aqui, semana passada, eu estive em Caracaraí, reunido com a Associação dos Agricultores e Pescadores de Vista Alegre, em Caracaraí. E ali recebi uma manifestação daquela gente, daqueles pescadores, e foram feitas várias solicitações pelos pescadores, né? Escavação de tanque, de piscicultura para pescadores, de acompanhamento técnico de um ano, construir um porto para embarque e desembarque dos pescadores em Vista Alegre, porque lá hoje a pesca turística estão prejudicando os pescadores que vivem e sobrevivem, né, da pesca, construção de uma fábrica de gelo em Vista Alegre, porque lá eles têm essa dificuldade, levam uma fila, 2, 3 dias para buscar o gelo, material, peça importante para os pescadores, uma ajuda de custo para os pescadores de Vista Alegre, pois estão com 4 anos de geada e, por último, né, com a confiança que seremos atendidos, eles fazem essa manifestação. Eu quero aqui fazer esse registro, que é muito importante. Também, senhor presidente, eu quero fazer um outro registro que é da maior importância. Recentemente, olha aqui, coca linda esse coca. Então, recentemente, depois eu quero tirar uma foto com esse coca aí, tá? Que é pra gente registrar aqui, eu vou fazer um trabalho. É porque vocês não estão vendo aí, Cláudia, o coca maravilhoso que apareceu ali da companheira. Então, eu queria também aqui, senhor presidente, Roraima, nós estamos tendo uma crise na educação profunda. Primeiro porque o governo, nos últimos 6 anos que passa lá, passaram uma quadrilha e roubaram os cofres do estado de Roraima inteiro e levaram a educação do povo do estado de Roraima e deixaram uma sequela de danos quase que irreparáveis. E mais prejudicados foram os povos indígenas, né, que aí estão sofrendo uma retaliação enorme. Houve uma mexida nos centros regionais, que é onde eles fazem a distribuição, houve uma mexida no plano educacional, e isso gerou uma greve muito forte. E, por último, os professores indígenas ocuparam, inclusive, as rodovias para chamar mais atenção. Eu conversei aqui com o ministro Mercadante do Ministério da Educação e consegui com ele a ida do Paulo Gabriel Soledade Nassif, que é o diretor de política de educação, que é o secretário-geral do Ministério da Educação. E o Paulo esteve lá, conversou com o comando de greve, conversou com a governadora, com o governo do estado, e a gente espera que possa isso já uma parceria. Junto com ele foi também a diretoria de política de educação de campos indígenas e para relações étnico-raciais. A diretora Rita Gomes do Nascimento, que também é indígena. Então, nós estamos conseguindo deslocar o governo federal para ir até Roraima, através desses representantes, ali conversar com os professores indígenas, junto com o governo, para que se busque rapidamente uma solução. Embora eu defenda, meu presidente, senador Velhinho, trabalhador do Piauí, Hermano Ferra, que a educação indígena seja federalizada por todo o seu aspecto, até para evitar essa situação que hoje se encontra, por exemplo, a educação indígena do estado de Roraima em todo o Brasil, né? Hoje a população indígena sofre em todo o Brasil, E essa da educação é mais uma dor dos povos indígenas, entre tantas outras dores, né, que a gente vê aí, os reacionários, os fascistas, né, tentando avançar nos direitos indígenas, que daqui a pouco é o nosso foco principal. Estou fazendo aqui mas é porque essa semana eu não tinha usado a tribuna, então eu vim com muita sede para a gente responder aqui uma série de coisas. Vem essa tribuna também dividir com vocês a minha dor e o meu pesar pela morte de vítimas do terroristas em Paris. Por outro lado, quero apresentar, senhor presidente, meus pesos nas vítimas de trânsito no Brasil. Enquanto em Paris morreram cerca de 130 pessoas, aqui no Brasil morrem 142 pessoas, morreram ontem vítima de acidente de trânsito por dia, porque esta é a média diária de morte brasileira. O mundo inteiro parou com essa barbaridade, com essa truculência, com essa violência que foi o terrorismo em Paris, na França. Nós temos que parar que morre no Brasil 142 pessoas diária. São vidas tiradas aí bruscamente. Então, mais de 60% dos leitos dos hospitais estão ocupados com vítimas de trânsito, com idade entre 20 e 30 anos. Enquanto isso, ficam pelos corredores as vítimas de ataques cardíacos, câncer, etc. 70% dessas mortes são causadas por imprudência de motoristas, conforme afirmado hoje na reunião, né, da Comissão de Direitos Humanos, que foi ontem realmente que nós tivemos isso. Por outro lado, a CDH, por outro lado, sou relator na CDH do PSL 1 de 2008, do senador Cristóvão, que torna hediondo o crime de acidente de trânsito com vítimas fatais em que o motorista esteja sob efeito de álcool ou outras drogas semelhantes, análogas. Segundo o estudioso, cada pessoa que morre drasticamente afetada diretamente, afeta diretamente cerca de 60 pessoas. Ou seja, vamos multiplicar 142 que morrem por dia por 60. Temos 8.520 pessoas chorando a morte prematura de um parente ou de um amigo. Então, nós, infelizmente, poderíamos tirar esse exemplo desse ataque dos terroristas na França, que foram 130, e ver aqui no Brasil 142 pessoas morrem por dia vítima de acidente de forma violenta e de forma, muitas vezes, irresponsável. Também, senhor presidente, antes de a gente entrar no nosso assunto propriamente dito, amanhã, aqui de manhã, vai ter aí o jovem senador. E quero aqui cumprimentar todos os jovens senadores. Aliás, eu vou até deixar essa matéria para amanhã, que como vai ter uma sessão solene amanhã de manhã para cuidar disso, eu vou adiar isso aqui, porque eu não sei porque meu tempo passa mais rápido que o dos outros, né? Já está ali 10 minutos e eu nem comecei ainda a falar do meu discurso propriamente dito. Mas antes de entrar nele, eu quero aqui falar sobre a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus completou 100 anos de existência em Roraima. Nesse final de semana passada, realizou uma grande festa, senhor senador Delcídio, reunindo milhares de fiéis de todos os cantos do nosso estado. Em nome do pastor presidente Zamar, quero parabenizar todos os pastores, diáconos, obreiros, homens de Deus, e em nome de sua esposa, missionária, irmã Nazaré, quero parabenizar todas as mulheres que compõem a Igreja Assembleia de Deus. Também quero ressaltar o papel social que a Igreja desempenha no estado. Por exemplo, os projetos Minha Casa, Uma Benção, Minhas Mãos para Deus e o Serviço de Apoio Carcerário, todos voltados para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento social dos cidadãos, cidadãos e cidadãs do nosso estado. A Igreja, também a Assembleia de Deus, tem papel fundamental nas atividades culturais. Para atender jovens e adolescentes, vem investindo na formação de grupos teatrais, além de programas de entretenimento, como gincanas, campeonatos e retiros. Atualmente, a Igreja Assembleia de Deus de Roraima possui 56 mil membros, 460 templos espalhados pelo estado, 49 pontos de pregação na capital Boa Vista, 460 pastores, diáconos, dirigentes de pontos de pregação, professores de escolas bíblicas, totalizando 2 mil pessoas prestando serviços voluntários, né? Voluntários, serviços voluntários. Reitero minha homenagem a essa... reitero minhas homenagens a essa que igreja existe para louvar a Deus, para consolar as pessoas e dar esperança, para trazer a justiça social, para ser um farol na comunidade e apoiar a causa, as causas nobres. Portanto, meus parabéns à Assembleia de Deus de Roraima, terando 100 anos. Mas agora, senhor presidente, a nossa galeria hoje está aqui composta por vários membros de várias etnias dos povos indígenas. Os povos indígenas são os originários da família brasileira. O Brasil, quando foi invadido pelos europeus, especialmente pelos portugueses, aqui já existiam as etnias e os povos indígenas. Eram mais de 4 milhões. Foram chegando os estrangeiros, os invasores, foram ocupando os espaços, foram diminuindo as oportunidades, foram reduzindo as condições de vida, de ordem que em 1957 quase é a total extinção dos povos indígenas, pouco mais de 70 mil. Hoje estamos aí com um pouco mais de 900 mil, se recuperando a duras penas, sofrendo as maiores barbaridades, as maiores discriminações, os maiores abusos, como se o indígena não fosse humano. Hoje, porque eles verem um indígena sem camisa, sem calça comprida, com um colcar, com a sua simbologia culturais, eles acham que o índio, o parente, ele não parece que não é humano. Eles entendem de forma totalmente equivocada que o índio, o indígena, parece ser o freio de mão do desenvolvimento brasileiro. Que barbaridade, que barbaridade. Se hoje nós temos as nossas matas, as nossas selvas preservadas, agradecemos ao povo indígena. Se hoje nós temos água cristalina, sem contaminação, devemos aos povos indígenas. Se hoje respiramos sem poluição, devemos aos povos indígenas. Meu presidente, se Vossa Excelência quer comprar uma carne, Vossa Excelência vai ao açougue ou vai ao supermercado. Se Vossa Excelência quer comprar farinha, um arroz, um milho, um feijão, acha no supermercado. Se Vossa Excelência quer comprar uma roupa, Vossa Excelência acha numa boutique ou num shopping center. Vossa Excelência tem o seu dinheiro. Se o índio quer comer uma carne, ele tem que pegar o arco e a flecha e entrar na mata, porque a mata é a vida do índio. Se o índio quer comprar, quer fazer o coca dele, quer fazer o veste dele, é na mata que ele vai encontrar, não é na cidade. Quando ele vem para a cidade, eles até queimam, como queimaram o índio Galdino aqui. Não querem deixar o índio morar nas terras dele. Não querem deixar o índio morar na cidade. Aqui eles queimam os índios. Onde o nosso povo original vai morar? O Brasil é dos índios. O Brasil é dos povos indígenas. Agora, como se isso tudo não bastasse, como se não desse a quem de direito as suas terras, como se não desse a eles a oportunidade de viver humanamente, ou pelo menos dentro da sua qualidade de vida. Querem tirar a maior conquista que os povos indígenas tiveram durante toda a existência no Brasil, que foi o reconhecimento na Constituição de 1988. Querem tirar do Executivo? Querem tirar do Executivo as demarcações dos povos indígenas? Querem trazer para cá, senador Lindenberg. Querem trazer para dentro do Senado, para dentro do Congresso, onde o presidente são 500 e tantos deputados, 81 senadores. Qual é o acesso dos povos indígenas? Como? Como que ele na mata, sem poder econômico, sem poder de eleger os seus representantes, vão ter os seus direitos aqui defendidos? Como? Como? Não pode. Não pode acontecer isso. Jamais. Se essa PEC criminosa que hoje está, essa PEC 215 criminosa, que hoje está tramitando na Câmara Federal, a toque de caixa, pelo presidente que não tem mais valores e nem estabilidade moral para trocar aquela casa, está de joelho ao poder econômico, montou toda uma comissão dos ruralistas que entendem que só eles fazem o Brasil, quando o Brasil são de todos nós brasileiros, principalmente dos povos indígenas. Não! Não! Não é assim que nós vamos reconstruir o Brasil. Os povos indígenas não estão aqui para brigar. Os povos indígenas não estão aqui para agredir. Os povos indígenas não estão aqui para destruir. Os povos indígenas estão apenas de pires na mão, pedindo a compreensão para poder sobreviver, senador Cristóvão, na sua forma mais primitiva possível. Está lá uma comissão, senador Lindenberg, montada só pelos ruralistas, para arrancar um direito conquistado a duras penas. Quantos parentes não ficaram na história? Quantas famílias indígenas não tiveram que sair às pressas na bala, na borracha e na pancadaria? Eu fiquei contente hoje. Aqui no Senado, nós temos uma manifestação de mais de 40 senadores, todos eles se posicionando de forma segura e contundente, que não vão permitir que uma PEC dessa venha proporcionar um genocídio aos povos indígenas. Vários deles aqui. E hoje, eu vi o senador Cássio Cunha Lima assumir essa tribuna e dizer que todo o PSDB está firme no propósito de não deixar avançar. Ora, se o representante da direita, do poder econômico, vem a essa tribuna e diz que isso não acontece, os outros partidos socialistas não vão deixar passar. Porque o Brasil tem compromisso com a sua origem, senador, tem compromisso com os povos indígenas. Senador Lindenberg.
Senador Teomar, eu quero parabenizar a vossa atuação aqui no Senado, a importância desse pronunciamento. Na verdade, nós formamos aqui uma frente progressista com mais de 35 senadores. Uma frente para enfrentar uma pauta que é conduzida, infelizmente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, que não tem condições, na minha avaliação, inclusive, de continuar como presidente da Câmara. Já tinha que ter sido afastado da presidência da Câmara. Ele está impondo um conjunto de projetos. Vossa Excelência falou muito bem da PEC 215, da questão da demarcação dos territórios indígenas. Mas tem mais. O Estatuto do Desarmamento, a modificação que a bancada da bala fez no Estatuto do Desarmamento. Tem também a redução da maioridade penal, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está aqui no Senado Federal. Tem esse projeto 5069, que as mulheres do Brasil conseguiram fazer grandes passeatas contra esse projeto, que é um ataque aos direitos das mulheres. Tem a discussão do financiamento empresarial também, que veja lá. Na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma mudança constitucional garantindo o financiamento empresarial. Qual é a surpresa? O Senado Federal, que sempre foi a casa mais conservadora, agora é que está salvando o país desses projetos que estão vindo da Câmara dos Deputados. Eu quero dizer aqui para todos que estão nos assistindo, eu tenho uma certeza aqui, que a PEC 215 não passa no Senado Federal. Trago aqui a posição oficial do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Vamos fazer uma frente ampla. É um debate que ultrapassa os limites partidários, de ser do Partido A ou do Partido B. Como eu tenho certeza, em relação ao financiamento empresarial, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas nós aqui, no Senado Federal, nós enterramos o financiamento empresarial. E vamos enterrar também as mudanças que eles estão querendo fazer no Estatuto do Desarmamento. Eu acho, senador Teomar, eu daria uma sugestão à Vossa Excelência, que chamasse na próxima semana, Vossa Excelência, aqui tem 6 senadores que assinaram aquela frente progressista, o senador Roberto Rocha, o senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, senador Donizete, o senador Delcídio Amaral, que é meio progressista, estou brincando com o nosso, líder aqui, mas eu acho que... Brincadeira com o Delcídio, mas eu faria uma provocação à Vossa Excelência.
Senador Lindenberg, o senador Delcídio não é meio progressista, ele é revolucionário.
É verdade. Eu queria fazer uma provocação à Vossa Excelência, que chamasse uma reunião em seu gabinete na próxima semana, para que nós, o senador Elmano Ferrer também faz parte dessa frente progressista, chamando essa frente progressista para discutirmos esses temas, mas fazer uma discussão especial dessa PEC 215, que vai ser derrotada aqui nesse Senado Federal.
Obrigado. Obrigado, obrigado. Senador Elmano, deixa eu fazer um pedido de Vossa Excelência. Esse assunto é tão importante que eu queria pedir aqui dos demais senadores que vão nos suceder nessa tribuna, que nos desse mais aí uns minutinhos, porque eu quero ouvir essa voz importante do líder do governo, meu amigo, meu companheiro, ele que foi eleito galã dos senadores aqui, eu não sei se nem podia dizer isso, né? O nosso senador Delcídio Amaral.
Meu caro senador Teomar, não podia deixar de destacar o pronunciamento de Vossa Excelência. E historiar aqui rapidamente, eu fui membro de uma comissão temporária, isso lá nos idos de 2004, 2005. Aliás, na verdade, era uma comissão temporária de questões indígenas no Senado e a outra na Câmara. E na Câmara, o senador Lindenberg Farias era o relator, e eu era o relator no Senado. E nós andamos em vários lugares, presidente Elmano. E meu caro senador Roberto Rocha, nós fomos a Roraima, quando caminhamos ali em toda aquela região de Raposa Serra do Sol, nós fomos ao Amazonas, onde tivemos lá com os Waimiri Atroari, nós depois fomos à Rondônia, especialmente no momento em que houve uma disputa lá em função da reserva do Roosevelt, inclusive com perdas de vida, várias vidas foram perdidas ali. E lá também eu tive com várias lideranças indígenas, com os capitães de aldeia também. Depois passamos por Mato Grosso com os Xavantes, pelo meu estado, Mato Grosso do Sul, com os Guarani, Kaiowá, com os Terena, e fomos até o Rio Grande do Sul, passando e conversando com todas as etnias indígenas. E a questão indígena, meu caro presidente Elmano, é um assunto absolutamente sério. E o Congresso precisa cuidar desse assunto, cuidar das nossas etnias. O Mato Grosso do Sul, meu caro presidente Elmano, senador Teomário, é a segunda maior população indígena do Brasil. A primeira população indígena do Brasil é do Amazonas. Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil. E problemas graves de demarcação de terras indígenas. Nós tivemos, inclusive, culturalmente, historicamente, o papel das etnias indígenas que vivem no meu estado é simplesmente extraordinário. Começou com os guerreiros Guaicurus, na Guerra do Paraguai, ainda. Sem falar que quem começou tudo isso que está aqui foram eles, nossos irmãos. E eu quero dizer, meu caro presidente, que alguns projetos como esse, que o senador Teomar acabou de falar, que é a tal da PEC 215, ela não tem a mínima condição de passar aqui no Senado Federal. Não tem a mínima condição. Porque ela tira um avanço extraordinário que a Constituição não só delegou ao Ministério da Justiça, à FUNAI, mas especialmente às populações indígenas, às nações indígenas, aos nossos irmãos, aos nossos patrícios indígenas. Portanto, a probabilidade dessa pauta ser aprovada aqui é zero. E eu quero lamentar, senador Lindenberg, eu quero lamentar que o Congresso entrou numa pauta conservadora preocupante, porque nos últimos anos nós tivemos avanços sociais com relação às etnias, com relação aos negros, às mulheres, aos deficientes, e nós não podemos abandonar esses avanços absolutamente inegáveis na história do nosso país. E não podia também deixar aqui de lembrar, nós temos lá em Mato Grosso do Sul uma solução para a demarcação de terras indígenas, especialmente em estados que têm áreas tituladas. A solução está na mão do Ministério da Justiça, está na mão do ministro Zé Eduardo Cardoso. E nós temos que implementar essa solução, porque essa solução respeita a Constituição, respeita o artigo 231 da Constituição, que é um grande avanço das etnias indígenas, e traz paz no campo, porque várias terras que historicamente têm hereditariedade indígena têm títulos e na mão de produtores rurais. E nós já encontramos uma solução
na 171,
que respeitando, nós aprovamos inclusive aqui na CCJ. E essa proposta ela surgiu lá em Mato Grosso do Sul, onde você mantém o artigo 231 e, no caso de terras tituladas, você indeniza a terra nua, mas sem mexer no artigo 231, que é a grande conquista dos povos indígenas quando nós aprovamos a Constituição de 1988. Mas nós não podemos deixar que as questões indígenas, senador Roberto Rocha, se tornem motivo de disputa política. No meu estado, quiseram politizar a demarcação de terras indígenas, achando que estavam fazendo bonito com alguns segmentos sociais e prejudicando as nossas etnias. Nós temos que ter amor ao nosso estado, amor ao nosso país. As soluções estão postas. E nós não podemos perder mais tempo. Algumas áreas indígenas no meu estado, por exemplo, meu presidente, senador Romano, são verdadeiros campos de concentração. E isso é inadmissível para um país que se quer cidadão. E cidadania passa por respeito a todos. Portanto, urge uma definição rápida, ágil, do governo federal, dos produtores rurais e, especialmente, das etnias. A solução está dada. Nós chegamos a calcular até o valor da terra. E o governo propôs pagar aquilo que foi avaliado pelos órgãos responsáveis do governo da presidenta Dilma e do presidente Lula. Os produtores apareceram com um valor maior, e o que o governo fez? Nós depositamos o valor mínimo e vamos arbitrar. E o valor que der, a União paga. O acordo pronto não se fechou por quê? Porque tinha eleição. E alguns segmentos querem ideologizar essa disputa. Perdemos uma grande oportunidade de oferecer uma proposta extraordinária para resolver o problema de demarcação de terras indígenas. Mas nós não morremos, não. Nós vamos avante. E eu espero que nos próximos meses, aos meus irmãos e patrícios Terenas, Guarani e Kaiowá, nós tenhamos boas notícias para que eles vivam em paz e que Mato Grosso do Sul corresponda a toda a riqueza, a cultura e a preservação que as nossas etnias indígenas, mais do que nunca, ao longo de toda a sua existência, né, eles nos proporcionaram. Muito obrigado, meu caro senador Teomário, pelas palavras.
Obrigado. Eu queria ainda reiterar no tempo, que é fundamental, ainda tem manifestações, dois senadores. Eu queria aqui agradecer a participação do senador Delcídio, incorporar o meu discurso. E eu sempre vi no senador Delcídio um currículo de espetaculares...
Eu estou na tribuna do virtudes. Senado, agora eu vou fazer uma fala.
De espetacular virtudes.
Mas é 20 minutos.
É um pacificador, é um intermediador, é um integrador, por isso que ele é o líder, por isso que ele realmente concorda. Agora, eu não sabia que ele era, senador Lindenberg, historiador. Né? Então, eu quero colocar mais esse valor, né, do senador Delcídio Amaral. Conhece com propriedade essa situação. Ele falou aqui da PEC 215, que ela pacifica, porque às vezes, o que a PEC 171 quer? A 215, né? Essa é tão desgraçada que saiu errado da minha boca aqui. A 171, ela reconhece, né, a ocupação de boa-fé. O que é ocupação de boa-fé? Aquela que o Estado emitiu um documento dizendo que aquele título era definitivo, que podia, tá, e o cara comprou, o cidadão comprou aquela terra e investiu nela, pensando que ela era realmente uma terra disponível para o setor produtivo ou para outra pessoa ocupar, e quando, na verdade, era uma terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas. Então, uma ocupação de boa-fé, e aí que quer o reembolso, né, do valor que a pessoa investiu na terra. Então, é um fato. Mas eu vou ouvir o senador Donizete e, em seguida, o senador presidente vai nos permitir a gente concluir a
senador
nossa fala.
Senador
Teomário,
pode
importante.
Concluir. Eu vou falar em seguida, então eu incluo
tá,
a minha fala.
Muito obrigado. Voltando aqui um pouco ao nosso assunto, eu queria destacar algumas falas que eu acho fundamentais, né, que a gente ouviu durante essa semana aqui. As leis atuais garantem que as terras tradicionais ocupadas pelos índios destinam-se às suas posses permanentes, cabendo-lhes o fruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios e dos lagos neles existentes. Mas a PEC 215, a maldita PEC 215, retira esse caráter exclusivo e estabelece algumas exceções para permitir o que é chamado no texto de ocupações de relevantes interesses públicos da União, como caso de instalação e intervenção de forças militares e policiais, instalação de rede de comunicação, logística e edificação. A PEC 215, além disso, reconhece como definitiva a propriedade dos remanescentes das comunidades dos quilombos que ocupavam suas terras na data da promulgação da Constituição, tornando obrigatória a emissão dos seus títulos pelo governo. E prever que as demarcações em curso, independente da fase em que estiverem, devem obedecer às novas regras previstas na matéria. Outro golpe aos povos indígenas. Ela também será recebida por alguns políticos como... esse grupo vai receber pelos políticos como o governador e tudo mais. Mas eu quero aqui falar. A PEC 215 tira dos índios os direitos fundamentais garantidos na Constituição de 1988. Se agora as demarcações já demorariam muito, se essa PEC maldita entrar em vigor, os indígenas nunca mais terão acesso, nunca mais terão acesso, nunca mais terão acesso aos territórios tradicionais, afirmou Sérgio da Silva Guarani, indígena. Para o deputado Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, essa PEC fere a separação dos poderes, enquanto cláusula pétrea
da nossa Constituição e fere direitos e garantias individuais. Significa um retrocesso no que este país já conquistou. Lindomar Terena é um dos coordenadores da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Ele afirma que a PEC 215, a maldita, é um retrocesso para a árdua história da conquista dos nossos direitos. E completa, o agronegócio tem avançado para cima dos nossos territórios. Não existe vontade política para demarcar as terras. Então, quem vai sempre tombar nessa luta são os índios. Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, afirma que a bancada ruralista, que representa grandes corporações nacionais e multinacionais do agronegócio, quer impedir e inviabilizar todo e qualquer novo reconhecimento de território indígena no país. Se for aprovado, em definitiva, a lei representará um risco. A lei representará um risco de genocídio dos povos originários do Brasil nos próximos anos. Em seu parecer, o deputado federal Osmar, do PMDB do Paraná, relator na PEC, diz que é necessário dar mais poder de decisão aos estados, instaurar um maior equilíbrio sobre as atribuições da União. Ora, que absurdo. Órgãos técnicos do governo e uma intervenção federal. O deputado teria sido brilhante se tivesse ficado calado e não falasse tamanha barbaridade. E agora, falo diretamente aos irmãos indígenas que hoje estão aqui na tribuna representando o povo brasileiro. Essa PEC maldita não vai ter guarida e não vai passar no Senado brasileiro. O Senado brasileiro, ele tem responsabilidade com o país. O Senado brasileiro, ele tem a consciência das leis, do progresso e dos avanços. O Senado brasileiro não vai ferir, não vai retroagir, não vai prejudicar direitos conquistados. O Telmário está de alerta para cobrar essa legalidade. Pode acreditar. Quero concluir, senhor presidente. Quero concluir. Ontem, reunido com os povos indígenas, me entregaram essa folha de papel dizendo: PEC 215, não. Olha a humildade. Olha a humildade. Olha o papel. Olha o papel. Você sabe o que é essa linha preta? É o que a PEC 215 quer colocar na vida dos povos indígenas. Uma escuridão. Foca mais aqui. Foca aqui. É lá? Onde é que eu pego? É lá? É aqui. Você está vendo essa vermelha? É o sangue dos índios derramados pela luta de um direito que é devido. Esse simples papel. Esse simples papel retrata a dor dos povos indígenas, a escuridão que a PEC quer implantar e o sangue que está derramado. O Brasil não vai permitir, nós não vamos permitir. O Brasil é maior, o Brasil é dos povos indígenas. Viva o Brasil!